Olá, sejam bem-vindos de volta para Par Melhor. O António já está connosco e hoje temos outra vez o João Neves também. Olá, António. Olá, João.
Olá, Álvaro.
Esta semana temos que agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco na votação, a atabalhoada que foi, esta semana e semana passada. As votações do blog do ano 2012 fechou a primeira fase e nós conseguimos cumprir o objetivo de cair entre os cinco primeiros das categorias em que estávamos classificados. Vocês tiveram a seguir a votação, conhecem os concorrentes, António?
Eu pessoalmente já referimos aqui há 2 semanas, pensei no podcast em que inicialmente abordámos a votação, que realmente aproveitei para conhecer os blogs e os sites, quer em termos de economia, quer em termos de poupanças, sobretudo na área de economia, que realmente são muito interessantes e portanto é mesmo de louvar esta iniciativa do Aventar, porque realmente é uma forma de todos nós termos conhecimento de um conjunto de sites. Tem cada vez mais qualidade em termos da internet.
Oh, João, nós agradecemos-te sempre a participação. Desta vez temos que te agradecer ainda mais. Também foste lá votar.
Também.
Conheces aqueles blogs com que concorríamos? És visitante ou passaste também a conhecer como o António?
Havia um que eu conhecia e os outros fiquei a conhecer.
Eu ouvi falar no Má Despesa Pública, foi o António que me alertou para isto. Por acaso, este blog acho que já esteve na berra aqui uns tempos, mas na categoria de economia conseguimos passar à frente também. Estamos um bocado.
Isso aconteceu porque a gente os sugeriu, não é?
Exato. Temos que agradecer a todas as pessoas que nos vieram dar os parabéns por termos passado à segunda fase e também a todos os que votaram e que nos ajudaram, e à minha mãe que andou a dizer a toda a gente lá dos Farmvilles e das pessoas que seguem no Facebook que têm que ir votar no meu filho. Portanto, foi a minha mãe, é uma força, foi uma força no Facebook. Esta semana vamos ter mais um post do João Neves. Desta vez o João estava em conversa e achou. Começou a perguntar se nós tínhamos feito as contas aos custos de permanência num contrato. Então, João, o que é que tu fizeste sobre isto? O que é que nos vais mostrar esta semana?
Basicamente é só uma chamada de atenção. Nós temos a mania para, especialmente em contratos de telecomunicações, embora não seja apenas o caso, de trabalhar com as mensalidades e pensar nos 20 euros por mês, 30, 40, 50 euros, agora 80 euros com as novas ofertas que há aí no mercado. E falta normalmente tomar atenção às letras pequenas, que é, na realidade são essas X mensalidade por mês. Só que existe uma obrigatoriedade de estar durante um ano, ano e meio ou 2 anos a pagar aquela mensalidade com um contrato que diz que se tentarmos sair antes temos de pagar o contrato por completo.
Pagar o contrato por completo. Tu conheces isto, não conheces, António?
Sim.
Estás aí muito
Eu
calado.
pessoalmente,
Mas queres
digamos,
contar?
normalmente estou bastante atento a isso, não só em termos pessoais, mas também em termos profissionais, em termos de empresa. E o que é preciso é fazer as contas, porque algumas vezes estas promoções ou ofertas podem ser interessantes. E digamos que é um bocadinho de estar atento. Eu, por exemplo, o telemóvel atualmente que tenho, quando o meu operador o promoveu, eu até nem quis acreditar, fiz rapidamente as contas e nem hesitei, estava de borla, praticamente. Mas o que o João nos vai transmitindo nesse artigo é que realmente temos que fazer as contas,
Mas
porque não podemos, pura e simplesmente, passado um mês ou dois, dizer que não.
nós temos no artigo que o João no artigo que o João escreveu, João, tu fazes aqui uma referência a um contrato de permanência de 24 meses. Eu estava habituado a ver contratos de permanência por 18 meses. Houve alguma alteração que eu não tenha dado por isso?
Depende das ofertas. Eu comecei a ver contratos de permanência de 6 meses há 10 anos atrás. Depois foram puxando para 12. Depois, hoje em dia, é praticamente impossível não ter um contrato de permanência de 18 meses. E hoje em dia, que foi o que me chamou a atenção para fazer isto, foram duas situações. Que é os cartazes que vês de uma grande campanha agora de telecomunicações no meio da rua, que têm letras pequenas
Não vai
por
dizer
um
o nome.
mínimo de 24 meses.
24 meses, não é?
24 meses são 2 anos. O problema é 24 meses a 80 € por mês. Estamos nos 1.920 € num contrato em que, se uma pessoa não presta muita atenção, assina-se a assinar a pensar que é 80 € mas na realidade está-se a comprometer a quase 2.000 € de despesa naquele
Mas espera,
momento.
o total, a questão aqui nem sequer. E aqui a coisa é direta, é mensalidade versus tempo.
Sim.
Multiplicada pelo
E
tempo
neste
aqui.
caso, João, já agora eu não tenho opinião formada sobre a campanha. Eu pessoalmente só acho que a vida não surgiu no Alentejo. Mas
Isso
tirando
foi
esse
um.
pequeno
Isso
pormenor,
deu aí. Houve aí há uns tempos um senhor que veio aí dizer que a vida tinha surgido no Alentejo, porque tinha um
não é
paper
um senhor,
publicado
não é um
na
senhor,
NASA.
é a NASA, se faz favor,
A NASA!
né? NASA.
Não, mas isso foi tudo desmontado. Nós acho que já falámos disso aqui no podcast, ou pelo menos falámos durante aquele
Eu
período em
acho
que
que
eu tento que
sim.
não se
Eu
fale
por
para
acaso,
antes gravarmos.
eu nunca poderia acreditar que a vida tivesse surgido no Alentejo, não é? Porque senão tinha evoluído, de certeza, de uma forma muitíssimo mais lenta do que o que evoluiu.
Se calhar estás enganado. Se calhar isso explica os bilhões de anos que demorou.
Pois. Se calhar também podes ter essa perspectiva, sim. Mas agora estamos a andar um bocadinho mais depressa, pelo menos em termos evolutivos. Mas confesso que não tenho opinião formada, mas a parte interessante é que realmente olhando para o que o João diz, e que é indesmentível, são 80 € vezes 24 meses, nem é preciso máquina de calcular para fazer a conta, não é? A parte interessante da campanha é que ela refere uma grande poupança, portanto, imaginem lá quanto é que não gastaríamos se não tivéssemos esta oferta.
Sim, mas isso, se eu massajar bem os preços, consigo com que a oferta que eu não quero que comprem seja muito mais cara sempre que aquela que eu quero que comprem. Mas o meu
Claro.
problema aqui com isso é mesmo esse. E era isso que eu ia
Agora.
referir agora. Vocês, isto aqui é uma conta direta, mas se forem fazer essa conta quando envolve equipamentos, em que existe uma parcela do equipamento que é paga à cabeça com a entrada no contrato e depois o contrato de permanência. E em cima do contrato de permanência, há a diferença do equipamento. Do valor do
Claro.
equipamento comprado
E não é só do.
que foi pseudo-financiado, que não é financiado coisa nenhuma, isto é.
Não,
É
é.
preciso perceber, por exemplo, que hoje em dia, quando temos uma oferta que traz fibra à casa das pessoas, o custo que um operador de telecomunicações tem para passar a fibra, para requerer o técnico especializado que trabalha com a fibra, que já não é propriamente só um eletricista, não é? E o próprio custo do equipamento terminal é um custo muito substancial.
É
E
elevado, certo?
é preciso não esquecer que os operadores, de certa forma, abdicaram do custo de instalação. Que no caso da fibra para casa das pessoas, as pessoas para terem uma noção mais ou menos, é preciso para aí 200 ou 300 € para financiar o custo em termos de instalação. Em vez das pessoas pagarem esse custo à cabeça, traduz-se num custo, numa renda. Isto é mais uma renda a que a sociedade tanto se habituou e que temos que incorporar. Agora, eu penso que o João tenta transmitir com o artigo, e João, corrige-me se não estou errado. É que o importante é fazer as contas. É preciso não esquecer que estas contas
Sim.
podem ser efetivamente favoráveis para pelo menos alguns de nós. Certo, João?
É exatamente isso, António. Ou seja, a questão é: sendo uma despesa, sendo um contrato de 2.000 € não deve ser tratado como uma despesa de 100 €.
Exato.
Porque o que se passa é muita gente pensa: ah, mais 20 € por mês ou mais 80 € por mês eu consigo tirar do orçamento. Mas na realidade, com os mínimos. É preciso fazer as contas como se estivéssemos a gastar 2.000 € de uma vez. E 2.000 € de uma vez não são 80 € por mais que se lhes dê as voltas. Pode-se chegar à conclusão que é mais barato, pode-se chegar à conclusão que somando todas as coisas que vão ser substituídas é tudo bem. Mas é preciso fazer essas contas, não é uma coisa que se possa simplesmente desbaratar o dinheiro, porque vai custar uma pequena fortuna se correr mal. Porque o risco está todo do
Se
nosso
correr
lado.
mal, porque a questão aqui é precisamente se correr mal, e as pessoas
Ah,
muitas vezes não fazem a avaliação de risco.
certo, Álvaro, é também preciso perceber que o correr mal inclui instâncias como daqui a um ano entra um operador no mercado que oferece um preço que é metade daquele e eu tenho de
Bem,
aguentar
isso
o
aí não é
preço
correr
mais
mal,
caro.
isso era correr melhor.
Não, porque
Mas
aí
não
tu estás
podes.
preso por um
São
contrato.
os... Mas uma oportunidade é um risco. É, tem que ser gerida como um risco. Estamos a falar de riscos que é é ainda assim é gerir um risco. Eu não posso mudar porque não me preparei para a eventualidade de querer mudar.
Exatamente.
As pessoas, quando se fala em risco, pensam sempre, isto vem, está a vir a deformação profissional lá de cima, mas fala-se em risco e pensa-se sempre, pronto, lá vê este gajo com problemas. Não, não, o risco é uma oportunidade. O que é que a gente faz se ocorrer determinada coisa que é possível que aconteça? Isso, quando aqui estamos a falar de uma situação em que poderão melhorar as condições de mercado, isso também num projeto de desenvolvimento de software, de repente eu posso arranjar um fornecedor mais barato para
Certo?
fazer a mesma coisa, ou numa casa, ou posso arranjar a brita mais barata. Ou se, portanto, esse contrato a pessoa tem que ter em conta se o valor que está a pagar, se o quer mesmo pagar durante o período, porque nós estamos a falar de um período de 2 anos, e em 2 anos hoje em dia muda muita coisa. Certo. Então, aqui em relação ainda ao tempo, nós temos aqui. Tanto eu como o João Neves, menos o António, a gente não sabe ainda porque é que o António, eu e o João Neves usamos muito o Twitter. O António é que aparece pouco, pouco por lá.
O António não aparece, faz chuva. Quer dizer, o António consulta o Twitter, mas não tem conta de Twitter.
Mas algumas pessoas, como eu e como o João, que estamos sempre online, aparecem lá coisas interessantíssimas. E no seguimento daquela queixa que eu fiz em relação à forma como os motociclistas são tratados nas bombas de gasolina, não no seguimento, mas porque era relacionado, fui encontrar num post da Rita Marrafa de C, uma situação semelhante, mas documentada, porque ela tirou uma fotografia a um valor que entregou na bomba como pré-pagamento, e o documento que lhe entregue nem sequer um documento válido. Entretanto, isto também traz para a semana, também traz os links para os comentários da Liliana, que também nos deixou alguns extratos da lei, algumas excertos da lei, onde nos poderíamos exportar quando somos tratados desta forma. Mas aqui a minha grande discussão com este pagamento adiantado é que nós temos que entrar na bomba, abastecer, voltar a entrar na bomba, isto tudo para uma fila que está dentro da bomba e que provavelmente está lá pode estar lá para comprar tabaco para outra coisa qualquer, porque a bomba hoje em dia já não é um posto de abastecimento só, é também uma loja. Vocês têm estas experiências de perca de tempo nos postos de abastecimento?
Bem, eu se fosse contá-las todas, acho que não sairíamos daqui.
Tu andas a fazer também qualquer coisa com um posto de abastecimento, que não vamos dizer aqui o nome. Vamos
Mas
dizer.
acho que é o mesmo que é referenciado pela Rita, não
É pela Rita. Mas
é?
tu andas a perder o teu tempo nos postos de abastecimento por outra situação, não é? Porque eles te obrigam a ir lá dentro.
Não, não, porque neste momento a maior parte das bombas estão todas quase em pré-pagamento e efetivamente temos que ir lá dentro para dizer quanto é que queremos meter. E eu antes resolvia o problema de uma forma bastante interessante. Como conhecia uma forma de curto-circuitar o pedido, passava à frente um bocado das outras pessoas todas e dizia que queria testar na bomba número tal. E isso funcionava relativamente bem, porque quando se atesta não há forma de pagar em avanço.
Exato.
E pronto, durante muito tempo atestava e depois ia para a fila e pagava. A maior parte das pessoas vai para a fila, paga e depois vai-se embora, ou seja, não volta à fila. Basicamente, o objetivo não era estar 2 vezes na mesma fila, primeiro para dizer que quero atestar, para depois voltar, para depois atestar, para depois, basicamente, pagar. Só que da última vez, como ando naquela guerrinha dos talões da Galp para o Continente, que anda aí com uma grande ênfase em termos publicitários, e como tinha vários talões de desconto, aliás, múltiplos talões de desconto, e eu estava indeciso o que é que havia de fazer a seguir, resolvi depois fazer algumas contas que ter um desconto de 11 cêntimos, num certo conjunto de combustível era melhor que ter 10 cêntimos. E, portanto, infelizmente, não pude utilizar a estratégia do dizer vou atestar. Então estive na fila e disse que queria meter 26 litros. 26 litros. E a senhora disse, mas nós não podemos dizer 26 litros, tem que ser em dinheiro. E, portanto, foi logo a primeira entropia. A gente não pode dizer que quer abastecer 26 litros, a gente só pode dizer tipo que quer abastecer 40 euros. E então eu disse,
E
mas então
tiveste a
não pode
fazer as
ser
contas à
26
mão.
litros, então.
Não, ele faz de cabeça.
Não, não era 26, eu peço desculpa, desta vez foi 25, porque o máximo que o talão de desconto dava era 25, eu normalmente costumo meter 1 litro a mais, mas é quando peço para atestar. Portanto, neste caso, como só tinha mesmo 25, para otimizar mesmo matematicamente a equação, pedi 25 litros. 25 litros não pode ser, e então a senhora pegou na máquina de calcular, porque o sistema informático não suportava tal pedido do utilizador, e fez as contas, multiplicou lá os valores todos. E eu, assim,
Serviço de
feito um
qualidade.
bocado ingênuo, não fiz as contas como ela. E pronto, lá paguei com o multibanco o valor.
Não
Aliás, na
fizeste
altura.
logo a conta?
Não, não, porque ela estava com a máquina de
Mas tu
calcular.
fazes isso de cabeça.
Epá, não, mas. Espera aí.
Espera, espera.
Um litro de
Não.
gasóleo a 1,453 vezes 25 não é assim uma coisa que me saia
Não, não é
direto.
trivial. Pronto,
Multiplicas por
sim.
100 e
Arrebato.
divides por 4.
Pois, está bem, mas mesmo assim, 1,453. A dividir por 4 não
Dividir
é
por 4.
absolutamente trivial.
Não, não é. Vá,
Pronto,
não era trivial e também não
360 e.
estava com
Ah, ok,
disposição
pronto.
depois
Vamos
para aí
fazer
10
um.
minutos
Então eu não
de
desafio
fila.
o curso a ver quem faz a conta mais rápido de cabeça.
A senhora
Mas o que é
manda-me
com
carregar no
câmara?
multibanco.
Que eu não quero ninguém a carregar na calculadora do computador, vá.
A senhora manda-me pagar no multibanco e olhei para aquilo e fiquei assim um bocado com um ar assim um bocado estranho, porque aquilo dava tipo um valor exato, tipo 36 euros. Eu,
Certinhos.
36 euros certinho, que
Desconfiaste.
estranho. Que estranho, mas pronto, deve ter dado certo, não sei. Autorizei, fui para a bomba e zás, meti o que depois vi na bomba, que eram 36 euros. Ou seja, a senhora não tinha feito a conta a 25 litros, tinha feito a conta a 25 litros vezes determinado valor e depois tinha arredondado para o inteiro mais próximo em termos de euros, porque eles também não devem suportar
Facilitar os trocos, vai
fazer
ter.
um pré-pagamento de 36 euros e 10 cêntimos. Tinha que ser 36 euros. E com isso vim para trás com a perda de uns cêntimos, não é? Porque em vez de meter 25 litros, meti 24,90 e não sei o quê, e portanto o último litro não conta. E mais grave disto
cêntimos.
tudo é que não recebi o SMS de volta que eu pensava receber, porque a Galp só envia quando metes no mínimo 25 litros. E portanto. Ah, e
Correu
depois
tudo
tive que
mal.
voltar dentro e pagar, tal qual como a Rita, para ter a fatura e para ter essas coisas todas. E depois ainda fiquei naquela, será que vou reclamar ou não? Mas pronto, depois de estar quase 1 hora na bomba. Ah, e não era o terceiro domingo do mês, não é? Que esses, entretanto, já acabaram. Bom, vim-me embora com aquele ar de parvo de, epá, mais valia ter dito queria testar e metia 26 litros.
Pois,
E
mas essa do
portanto.
atestar, eu tenho que atestar porque como não tenho aqueles computadores de bordo, nós poderíamos discutir aqui o erro dos computadores de bordo por causa da forma como é medido a gasolina do depósito. Mas como não tenho as médias de consumo, o que eu faço para controlar o consumo é registar sempre, abasteço sempre e depois o cálculo do consumido, o cálculo do consumido é feito com o que foi abastecido, ou seja, se o depósito começou por ser abastecido na primeira vez e quando eu fui abastecer da segunda vez, a diferença, que foi a que eu vou abastecer da segunda vez, é o que dá o que foi consumido. Isso
É,
depois
pois.
permite fazer as contas e gerar aqueles gráficos que eu ponho aqui no
E é
Palmap.
claro que isto depois a gente vai aprendendo ao longo da vida, não é? Que há uns anos atrás, também em pré-pagamento em Espanha, porque isto não é só em Portugal, eu pedi para meter, não sei se era, tipo fiz as contas de cabeça, 50 litros, vamos, 20 a 50 litros. Depois, quando chegou aos 48, já não cabia mais nada. Mas entretanto já tinha pago os 50 litros e portanto alguém ficou a ganhar 2 litros, neste caso a bomba de combustível, não é? Portanto, digamos que este problema do pré-pagamento, que eu compreendo que é para evitar.
Não, 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 mas eu posso pré-pagamento, então estás-te a esquecer que quando eles começam a embirrar comigo pré-pagamento, eu digo que é por 50 euros.
Em moedinhas.
Dou-lhes os 50 e dou-lhes. Não, não, dou-lhes
Ah.
o cartão multibanco, eles fazem um pré-pagamento em multibanco de 50 euros, porque o cartão multibanco fica com a prova de que lhes entreguei o valor, e vou abastecer, mas a moto, 50 euros, a minha moto mete para encher o depósito. Eu encho o depósito com menos de 15 euros, sempre.
E eles depois dão todo o dinheiro de volta?
Que remédio! E não podem devolver para o cartão. Não, mas era isso,
Tu
daí é
já
que veio a minha
contaste isso
guerra
uma
com o
vez, não é?
destino.
Depois foi.
É isso, veio o post está lá para trás. Tu também tens. Isto está-se a ficar de maluquinhos ir abastecer. Tu também tens. Ah, mas o João, tu andas mais em transportes, porque vais para o centro de Lisboa, não é?
Sim.
Eu fiz essa escolha quando saí de casa dos meus pais, que foi fazer as contas e descobri que na altura que era mais barato ficar no centro de Lisboa com transportes do que sair para fora de Lisboa e pagar o carro.
Ah, pois.
Portanto, criei um conjunto de hábitos nessas alturas.
Pronto, é isso.
Mas
Aí já não.
olha que outro dia estive a rever as minhas contas e as coisas pioraram imenso.
Mas não foi
Este,
só
eu
para
vou
ti,
fazer
João.
outra vez as contas este ano.
O quê?
Sim, pronto.
Não. Estou a dizer em termos de custo. O custo diário de um carro subiu um bocado.
Certo, mas o custo de transportes
Quando
subiu
eu
muito
digo
mais.
subiu um bocado, eu ainda não acabei as contas e já vou nos 20 euros por dia.
O custo diário de um carro, não é? Sim, eu
Sim.
vou fazer as contas outra vez para fazer agora o fecho de um ano de utilização de moto, fazer comparação com o que teria acontecido se tivesse um carro e para ver se ainda se mantém a escolha de moto ou entre a moto e os transportes públicos, porque na altura a conta dava que a moto ou transportes públicos era a mesma coisa, portanto eu decidi-me pelo tempo. Investi 5 mil euros e decidi-me pelo tempo. Porque na altura fiz as contas de tal forma em que contava com os 5 mil euros para a despesa, portanto a coisa ficava mais ou menos. E as contas são dos primeiros posts do blog. Agora é preciso
Certo.
fechar as contas e verificar se ainda se justificam. Mas eu não sei muito bem, porque os transportes, a forma como estão a subir, não sei como é que isso influencia.
No teu caso ajuda porque eles têm alargado as zonas, ou seja, os preços mais baixos cobrem mais coisas. Portanto, há a possibilidade de aí mudar qualquer coisa, sim.
Mas também há aqui uma outra coisa que é a disponibilidade de um veículo como moto no centro de Lisboa, que
Certo.
não tem nada a ver isso que digo. Certo. Então, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, João.
Obrigado a vocês.
Adeus a
Obrigado,
todos.
António.